Segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus está no Getsêmani. Jesus está no momento literalmente crucial da sua caminhada. Jesus está já à sombra da cruz. Ele está diante da sua morte. Ele sai do cenáculo com os seus discípulos, tendo celebrado a Páscoa, tendo repartido com eles o pão e o vinho, tendo dito: este pão simboliza o meu corpo que é partido por vocês, este vinho representa o meu sangue que é derramado em favor de vocês. E agora, tendo celebrado a Páscoa, instituído a nova aliança no seu sangue, Jesus se levanta e vai para o Getsêmani. Ele sabe que está a caminho da cruz. E ali no Getsêmani há uma dramatização profunda da angústia de Jesus diante da morte. A oração de Jesus ao Pai é: se for possível, passa de mim esse cálice, cálice da morte. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, no Getsêmani, faz uma viagem à eternidade. Nós podemos imaginar na eternidade a Santíssima Trindade numa conversa cheia de amor e, ao mesmo tempo, cheia de sofrimento. Deus, o Pai, diz: eu vou criar. O Filho diz: o que vamos criar? Deus responde: vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo então entra na conversa e diz: se vamos criar um ser à nossa imagem e semelhança, será livre? Sim, será livre, diz o Pai. Mas se ele for livre, poderá voltar-se contra nós, poderá nos dar as costas, poderá usar desta liberdade para dizer não ao nosso amor. O Pai diz: é verdade, sendo livre, poderá voltar-se contra nós. E se ele o fizer, o que é que vamos fazer? Se este ser criado à nossa imagem e semelhança usar a sua liberdade contra nós, sem saber que está, na verdade, usando a liberdade que a ele concedemos contra si mesmo. Isso é evidente, porque não há como existir contra Deus. Não há como existir fora de Deus. É nesse momento que podemos imaginar, nesta absurda conversa que estamos criando como ilustração, Jesus dizendo: se ele se voltar contra nós, ele vai deixar de existir. Se ele se voltar contra nós, ele vai morrer, porque não é possível viver contra nós e fora de nós. Mas se ele se voltar contra nós, eu vou buscá-lo, eu morro no lugar dele, eu me sacrifico por ele. E é nessa perspectiva que, mesmo antes da criação do mundo, a cruz de Cristo já está estabelecida como condição para que o mundo pudesse ser criado, e não apenas o mundo, mas especialmente a raça humana. A raça humana que se sustenta nesse sacrifício de Jesus Cristo que é feito antes mesmo da fundação do mundo. Nessa cruz que é conhecida antes da fundação do mundo. E aqui no Getsêmani, Jesus está como que conversando com o Pai, dizendo: chegou a hora, é realmente necessário, eu tenho que fazer isso, não é? E o Pai diz: sim, meu filho, a minha vontade e a tua vontade e a vontade do Espírito é esse nosso sacrifício comum, é esse nosso sacrifício pela nossa criação, especialmente pelo ser que criamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Jesus, que é Deus feito homem, age em nome de toda a humanidade, diz não para si mesmo e diz sim para Deus. Lá no Jardim do Éden, Adão agiu em nome de toda a humanidade, disse não para Deus e disse sim para si mesmo. Aqui Jesus age em nome de toda a humanidade, diz não para si mesmo e diz sim para Deus. Não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Na verdade, Jesus disse isso repetidas vezes enquanto andou com seus discípulos. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O filho não pode fazer nada a não ser aquilo que vê o Pai fazendo. O filho não faz nada por si mesmo, não faz nada de si mesmo, não faz nada movido por si mesmo. O Pai concede ao Filho a liberdade e o Filho devolve a liberdade ao Pai. A conversão é isso. A conversão é devolver a Deus o maior dom que Ele nos concedeu, a saber, a nossa liberdade. É quando dizemos: a liberdade que eu tenho de dizer não para Deus, eu uso para dizer sim para Deus. Se tenho que dizer não ou para Deus ou para mim, eu digo não para mim, porque eu me converti a Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós nos convertemos dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Quais são os nossos ídolos? São muitos. Mas ninguém duvida que o maior ídolo do ser humano é ele mesmo. O meu maior ídolo sou eu. A minha vontade, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas necessidades. O meu Deus, com letra minúscula, atende pelo meu nome. Eu quero que o universo todo gire ao meu redor, que nada me contrarie, que todos façam a minha vontade, que todos os meus anseios, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, inclusive todos os meus caprichos, sejam realizados. Eu vivo como se eu fosse o Deus a ser adorado. A conversão é quando eu compreendo que devo entregar a minha liberdade de dizer não para Deus, as mãos de Deus, dizendo sim para Ele, repetindo como Jesus: não a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso é que Jesus disse: aquele que quiser vir comigo, mergulhar na morte e encontrar a vida eterna na ressurreição, há que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Esse é o caminho da conversão, é dizer não para si e sim para Deus. Esse foi o caminho de Jesus. Seguir a Jesus é seguir nesse caminho de devolver a Deus a liberdade que Ele nos deu e vivermos não para nós mesmos, mas vivermos para Deus. A Bíblia Sagrada mostra que existem dois tipos de seres humanos. Um tipo, a imagem de Adão, que diz não para Deus e sim para si mesmo. Outro tipo, a imagem de Jesus Cristo, que diz não para si mesmo e diz sim para Deus. A minha oração é que eu seja um ser humano, a imagem de Jesus Cristo. Eu convido você a fazer essa mesma oração.